Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com seu programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemaia, produção do Roberto Monteiro, e contando sempre, mas sempre mesmo, com o apoio valoroso e importante de todos os nossos amigos aqui desta emissora. November 21, 2018, quarta-feira de lua crescente, Dia Nacional da Homeopatia, Dia Mundial da Saudação. E falando em saudação, vamos mandando o nosso abraço especial de hoje aos moradores de Mangueirinha e Engenheiro Beltrão, dois municípios paranaenses que comemoram o aniversário de criação nesta quarta-feira. Olha, amanhã acontece em Terra Roxa um dia de campo sobre o sistema silvipastoril na criação de gado de leite. Uma promoção da Emater, Itaipu, Embrapa Floresta, Bioeste e Cibiogás. Vai ser na propriedade do criador Gilmar Ribeiro Sanches Munhão, que fica na comunidade Aparecidinha. Bom, uma das pessoas que está à frente desse trabalho é o extensionista Daniel Facim, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Daniel?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Você pode explicar para a gente, Daniel, de forma bem simples, como funciona esse sistema silvipastoril? Qual é a lógica dessa tecnologia?
O sistema silvipastoril é pasto com árvore. Aqui nós utilizamos eucalipto. Tem outras regiões que utilizam outras variedades de árvore, mas nós implantamos aqui no nosso município o pasto, que é o Mombaça, o Tanzânia, a Estrela Africana, né? Esses pastos que saem melhor aqui na nossa região. E plantamos também o eucalipto. Aí a gente determina o espaçamento de acordo com a topografia do terreno ali, de acordo com as curvas de níveis, implantando aí uma rua de eucalipto a cada 25, 30 metros, né, num espaçamento de 2 metros entre mudas. Essas mudas elas são protegidas com cerca elétrica aí nos primeiros 5, 6 meses da sua implantação, para que as vacas não vão lá e comam, pisoteiam e acaba destruindo essas mudas, né? Então a gente protege elas com cerca elétrica, né, até elas atingirem um porte aí que o gado não prejudica mais o crescimento dela. É fácil do produtor imaginar uma área nesse sistema.
Quais são as razões técnicas que levam vocês a difundir essa proposta de produção na região?
Nós estamos numa região com uma temperatura no verão bastante alta. E nosso rebanho leiteiro aqui da região ela é basicamente holandesa. Ele resiste menos a altas temperaturas. Então a gente vem trabalhando esse sistema silvipastoril há 8 anos aqui no município, talvez até mais, 10 anos. Já temos um bom trabalho nesse sentido. Nós temos várias áreas já aqui no município de Terra Roxa adotando essa tecnologia. Nesse sistema, as temperaturas no verão chega a uma diferença até de 10 graus dentro do sistema. Então isso dá um conforto térmico para o animal, ele se alimenta melhor, ele gasta menos energia e, consequentemente, ele aumenta a produção em torno de 1,5 litro a 2 litros de leite por dia. Então é uma ótima tecnologia e que a gente tem grande interesse de divulgar isso na nossa região.
O produtor que está interessado em experimentar essa tecnologia, qual o caminho que ele deve seguir para realizar esse objetivo?
Primeiro passo é ele procurar assistência técnica da Emater, no município onde ele reside, que o técnico vai até a propriedade, ele vai ver o melhor local para implantação e começar o preparo aí de solo, através de uma boa análise de solo, né, que tem que ser feita para a gente poder ver as necessidades aí de corretivos no solo, começar também um controle de formiga cortadeira antes de plantar as mudas de eucalipto, porque se você não fizer esse controle de formiga antes, é muito difícil você salvar essas mudas lá no campo, né? Porque enquanto ela é pequena, a formiga realmente come um monte no dia, né? E também fazer todas as correções dos solos necessárias antes da implantação da pastagem. Então, a orientação técnica, ela é de suma importância nesse sistema.
Tá certo, Daniel. Olha, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho. Um bom dia de campo amanhã para vocês.
Muito obrigado, Amarildo.
rapidinho agora, vamos ver como ficaram os preços ontem na Seasa de Maringá. Banana caturra, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. Laranja pera, R$ 28,00 a caixa com 22 quilos, o que dá R$ 1,27 o quilo. Limão Tahiti, R$ 70,00 a caixa com 22 quilos. E milho verde, R$ 3,00 o quilo. Ainda o tomate saladete, R$ 80,00 a caixa com 22 quilos, R$ 3,73 o quilo. Preço para produtor nenhum reclamar, viu? Vagem, R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,50 o quilo. Pimentão, R$ 45,00 a caixa com 12 quilos, o que dá R$ 3,75 o quilo. E brócolis, R$ 24,00 a caixa com 12 unidades. Esses, então, foram os preços médios praticados ontem, terça-feira, por produtores paranaenses na Seasa de Maringá. Olha, a erosão voltou a ser problema sério, seríssimo, para a agricultura de nosso estado. A origem deste problema, segundo os técnicos, está na baixa capacidade de infiltração da água da chuva no solo. Para resolver esta situação, muitos produtores têm optado pelo uso do pé de pato, do subsolador ou escarificador. Na avaliação do agrônomo Celso Daniel Cerato, da Imater de Maringá, essa prática não pode ser considerada correta e nem eficiente. Ouça aí a análise feita por ele sobre esse assunto.
Então, é uma operação cara, dispendiosa, hoje o diesel não é barato, manutenção de máquina não é barato, pneu, enfim. E ela é ineficaz se o indivíduo não mexer no sistema em rotação, introduzir o esquema de ter aveia, centeio, triticale, braquiária num lugar mais quente, né? Tem milheto, tem outras alternativas. Se ele não lançar mão desse recurso, ele não consegue melhorar a estrutura. Então, a gente só recomenda tecnicamente uma intervenção física dessa natureza, se é drástica, de subsolar, quando vai entrar, está muito compactado, e vai entrar no sistema de rotação. Você faz a descompactação mecânica e já alia com a descompactação biológica. Sem a descompactação biológica e a manutenção dessa descompactação biológica a cada 3 anos na área, pelo menos, é impossível. Nós vamos piorar muito em conservação de solo. Nós estamos num caminho, e olha que engraçado, a natureza nos traduz isso. Porque observe que as secas, elas continuam com o mesmo grau de gravidade que antes, que 100 anos, que 50 anos atrás. Existem relatos de queimadas no estado há 60 anos atrás, que secas terríveis. Elas continuam, as secas são recorrentes. O que piorou foi o manejo e a qualidade do solo, que armazena menos água. Então, pode ver que quando a gente sofre um veranico pequeno, as plantas estão tendo mais estresse e não menos estresse. Esse é um indicativo muito grave de que o solo, a estrutura, a biologia do solo está com problema e tem que fazer intervenção com a rotação. E por sorte nossa, Marildo, nós hoje temos ferramentas. Como eu disse, tem regiões do estado que tem a opção de plantar trigo, centeio, triticale, aveia, né, que ela vai bem por causa do regime de chuva e número de horas de frio. E agora nós temos aqui no noroeste, no norte, né, no oeste, às vezes que são regiões mais baixas, mas a opção de uma braquiária, de outras espécies de braquiária, até de um milheto, que ajuda a quebrar aquela estrutura física pesada do solo, que é oriunda da falta de ter raiz lá. Temos que pôr raiz. Nós temos que fazer rotação de raiz, Amaril.
Nós ouvimos aí a avaliação do agrônomo Celso Daniel Cerato, da Imater de Maringá, sobre a falta de eficiência da prática da escarificação ou do uso do pé de pato para melhorar a infiltração da água no solo e, consequentemente, controlar a erosão. Para ele, o bom mesmo é o produtor fazer a rotação de culturas, fazer o plantio de espécies que têm um bom enraizamento e produzem bastante palhada. É o caso do capim braquiária, cultivado em consórcio com o milho safrinha, solução já muito utilizada, com grande sucesso por agricultores do norte e noroeste do estado. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!